em relação à coleta seletiva, onde colocar, se coletam. Tem gente que furta, né, o lixo reciclado de lixeiras na área do nosso município, em alguns bairros. Por isso convidamos a engenheira ambiental do Sersures, Graziela Bolan, ela que é a responsável pela coleta seletiva em nosso município. Graziela, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Muita gente é angustiada porque quer colaborar com a coleta seletiva, mas não sabe como proceder, principalmente quando nos bairros e na área central da cidade não tem um recipiente, um coletor de lixo reciclável devido.
Então, Geraldo, o que acontece? Eu escutei agora de manhã a entrevista do Deco, né, que ele deu aqui hoje de manhã. Eu queria deixar claro para a população de Uruçanga, assim de como os outros 7 municípios que a gente atende, né, que são no total 7 municípios, são em média 120 mil habitantes que a gente atende, os Sersures, e que a responsabilidade dos Sersures não é para com as lixeiras, não é para com os containers. O trabalho dos Sersures em relação à coleta seletiva, o que, que é? É a gente prestar o recolhimento desse material reciclável, tá? A gente faz o trabalho porta a porta, a gente passa com os caminhões nas ruas, em horários já determinados, em dias da semana. A gente coleta esse material e leva, faz o transporte até a cooperativa, que é o destino correto, lá para a Cooper América.
Uhum.
Então, essa é a função do Sersures em relação à coleta seletiva. Além de a gente trabalhar com a conscientização das pessoas, sensibilização, educação ambiental. Eu quero deixar claro aqui para a população de Uruçanga que esse é o trabalho do Sersures.
O vereador Deco questionou que não sabia exatamente de quem é a responsabilidade de implantar, principalmente na área central, né, coletores de lixo da coleta seletiva, ou seja, lixeiras apropriadas.
Então, quando o Ed ontem entrou em contato comigo para vir prestar os esclarecimentos aqui no programa, eu até me surpreendi porque, enfim, alguém conseguiu ter esse olhar, né, para a questão dos resíduos sólidos. Até o vereador Deco ainda não entrou em contato com a gente, não entrou em contato comigo. Eu fiquei feliz pela iniciativa que ele tomou, porque realmente aqui em Uruçanga a gente não tem as lixeiras, não tem os containers apropriados, né? Tanto na área central da cidade, tanto nos bairros que a gente passa com o caminhão da coleta seletiva. Isso, infelizmente, não depende dos Sersures, isso é uma iniciativa que tem que vir do poder público, eles que têm que disponibilizar os containers e as lixeiras.
Graziela, e vocês já fizeram um contato para que a prefeitura providencie isso?
Então, o caso dos contêineres e das lixeiras, ele está no nosso plano intermunicipal de resíduos sólidos.
Uhum.
Né? Foi acordado desde 2013 que a gente ia prestar o serviço da coleta seletiva e a prefeitura ia arcar com as lixeiras e os contêineres e o disponibilizar para a população. Acontece que hoje em dia, muitos moradores, pessoal da comunidade, ainda não tem a sua própria lixeira em casa, nem a lixeira comum do material orgânico, aquele que passa, o caminhão da prefeitura. Muitos deles ainda não têm a própria lixeira em casa. Se tivesse, já ajudaria.
Qual seria a lixeira ideal para acomodar o lixo reciclado?
Então, hoje aqui na nossa comunidade de Uruçanga, a gente faz dois tipos de coleta apenas. A coleta do material reciclável e a coleta do material do rejeito. Né, o resíduo orgânico que vai lá para o aterramento, para o aterro sanitário dos Sersures, e o reciclável que vai para a Cooper América. Então, o que seria necessário? Em caso de container na praça, seria apenas aquele container verde, que a gente chama, né, de 1.000 litros, colocarem na praça, em pontos estratégicos, né, que a gente chama, pode ser na praça, pode ser supermercado, escolas, em algumas ruas, né, a gente distribui de forma estratégica, para o pessoal, para a comunidade, estar levando o seu material reciclável ali, não deixar espalhado na rua. Ou, às vezes, como a gente tem apenas dois caminhões para atender 7 municípios, o que acontece? A gente não consegue atender todos os bairros, né, Geraldo? Então, às vezes, muita gente quer participar da coleta seletiva, separa o lixo em casa, mas não tem onde entregar. Por quê? Porque a gente não tem os containers e não tem aqueles que a gente chama de PEVs, são pontos de entregas voluntários, né? Que nesses PEVs a gente pode estar recebendo o material reciclável, tá? Ou aqueles que participam, ou aqueles que se incluem na logística reversa, que é pilha, bateria, eletrônico, enfim. Outro dia, semana passada, eu estava passando aqui, perto da rádio, assim, perto, na frente do Banco do Brasil, eu me deparei com uma lixeira na área central da cidade, cheio de lâmpada fluorescente. aquilo não poderia estar ali.
Verdade.
É, eu sei que tem alguns estabelecimentos aqui em Uruçanga que fazem o recolhimento, que aceitam de volta, que de fato eles deveriam estar pegando essas pilhas, essas baterias, essas lâmpadas, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. É, e também eu sei que a FAMU, Fundação do Meio Ambiente, faz esse recolhimento, eles aceitam. Tanto é, as pilhas, baterias, é, eletrônicos, eu sei que a FAMU faz esse recolhimento. Aí o PEV, no caso, que a gente é uma estratégia bem boa, se tratando de coleta seletiva, pegaria o reciclável, pegaria esses, né? PEV são, tipo, a gente pode fazer os containers ou pode fazer casinhas mesmo.
Uhum.
E pode recolher o óleo, enfim. Dá toda uma destinação correta para esses resíduos que a gente produz aqui.
Além do lixo em Uruçanga orgânico estar sendo misturado com a coleta seletiva, existe o problema do furto do lixo reciclado.
Então, esse problema do lixo, do resíduo ser levado antes do material da coleta, dentro do caminhão da coleta seletiva, a gente chama dos catadores autônomos, né?
Isso.
A gente tem bastante problema. Por quê? Isso é... Claro, ninguém é dono do lixo em si, né? A gente é dono do lixo da nossa casa, da nossa lixeira, mas se está na rua, ninguém é dono. O que que acontece? Vem muitos catadores, porque o que que acontece, na verdade? O nosso lixo aqui de Uruçanga, de Cocal, dos 7 municípios, é um lixo muito bom. É um lixo de alto valor, que a gente chama, né?
Uhum.
Tem valor de mercado bom. O que que acontece? Eles vêm de Criciúma, vêm de Sara, até... dos municípios mesmos, assim, e vem de Orleans, Lauro Miller, todos os municípios têm esse problema, na verdade, e vêm e recolhem o lixo, o material, né, antes da coleta seletiva passar. Tem um problema por quê? Todo mundo precisa de estar sustentando a sua família com esse dinheiro, estar contribuindo com o meio ambiente, claro. O que acontece? Esses catadores, eles vêm, geralmente vasculham o lixo das pessoas, né, bagunçam o lixo das pessoas, deixam aquilo no chão, às vezes pegam só o que eles conseguem vender depois, né? E deixam os materiais de menores valor para o pessoal da cooperativa, tá? E muitas vezes levam as sacolas inteiras e vendem aquilo que eles conseguem, aquilo que eles têm compradores, e acabam descartando o restante no lixo comum. Aí a gente acaba perdendo bastante material, isso mexe bastante com nossos índices da coleta seletiva, e eles acabam deixando, claro, o material de menor valor para o pessoal da cooperativa.
E o que que o Sursur está fazendo para coibir essa atitude?
Então, se tratando de catadores autônomos, o que que a gente aconselha? Assim, a gente não pode impedir ninguém, né? Cada morador é dono do seu próprio lixo. O que que a gente aconselha? Geralmente coloca o seu lixo um pouquinho antes do caminhão passar. Ah, o meu caminhão passa na minha rua às 8 horas. Então, antes de ir para aula, antes de eu trabalhar, eu vou botar o lixo. Passa final de tarde, passa depois do almoço, então eu ponho lá perto do meio-dia. Assim, porque às vezes deixa ali muito tempo, o pessoal vai lá, recolhe, bagunça, aí vem o cachorro, faz sujeira, aí ligam para os Sirsures, reclamam, achando que a culpa é dos Sirsures, mas não é. E acontece bastante.
Graziella Molan, como engenheira ambiental e responsável pela coleta seletiva, eu vejo agora, neste momento, com a indicação do vereador Deco, até uma obrigação dos Sirsures ir procurar junto ao Poder Executivo uma solução para este problema, já que muita gente está pasma aí com essa informação. Achavam que tinha lixeiras apropriadas, já que o aterro sanitário fica em nossa cidade e deveríamos dar o exemplo.
Então, eu quero deixar aqui, o Sirsur está disponível para auxiliar o Poder Público, a Câmara de Vereadores, para sanar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento. A gente ajuda, a gente pode fazer o projeto, a gente tem base para isso, né? A equipe de engenharia já tem, na verdade, a gente até tem um projeto assim, de quantas lixeiras a gente precisa ter, de quanto não precisa. É só que a gente precisa do trabalho junto com o Poder Público, junto com a Fundação do Meio Ambiente, junto com o Sirsur, junto com a população, porque não adianta o Poder Público colocar a lixeira, né, se a população não respeitar a lixeira, porque nas poucas lixeiras que a gente tem, que foram feitas há anos atrás, acontece muito o pessoal não respeita a lixeira. A gente vai fazer a coleta, tanto nos prédios aqui em Uruçanga, tanto que geralmente os prédios hoje já são obrigados a ter, né?
Uhum.
Reciclável ou não reciclável, tanto nas lixeiras, algumas poucas que tem pela cidade, a população não respeita, Geraldo. O que que eles fazem? Misturam todo o lixo. Aí daqui a pouco ligam lá para os Sirsures. Ah, mas a coleta seletiva não passou aqui no meu prédio. Ah, mas a coleta não recolheu meu lixo. Mas o que que acontece? os coletores de lixo, os garis, eles são instruídos a não levarem o material orgânico.
Uhum.
Ah, mas pegou só por cima. Pegou só por cima porque eles já conhecem. Eles já trabalham com isso há muito tempo. Então eles veem pelo peso, veem pelo formato do lixo, que aquilo não é lixo reciclável, aquilo é matéria orgânica. Então a população não respeita. Não respeita a lixeira. E isso é um problema bem grande em relação a colocar containers, porque a população vai ter que respeitar. E a questão das lixeiras, do containers, dá tão certo que a gente tem exemplo de Treviso, Cocal do Sul, Siderópolis, que tem índices assim, maravilhosos de coleta seletiva acima da média nacional porque instalaram as lixeiras. Hoje, Treviso, um município que é pequeno, muito menor que Uruçanga, recicla mais que Uruçanga. Não que Uruçanga. Uruçanga hoje tem um número bem bom, recicla quase 10% de todo o lixo, acima da média nacional, é um número bem bom. Porém, poderia estar fazendo bem mais. Por quê? Porque aqui a gente já tem a coleta seletiva instalada há muito tempo, porque as pessoas têm mais consciência. Eu acho que não recicla mais, Geraldo, pela questão também das lixeiras, enfim.
Então está aí, um comprometimento geral da população, do Poder Executivo, dos gestores, para que possamos equacionar essa situação. Como identificar o caminhão da coleta do lixo seletivo?
Então, o caminhão da coleta seletiva é aquele caminhão verde, né, que passa nos dias apropriados, que é segunda-feira, que passa em Uruçanga, quarta-feira e sexta-feira. São 3 dias que passa aqui em Uruçanga.
Tem uma musiquinha, né? No
tem,
caminhão,
tem
né?
Uruçanga. Desculpa, quinta-feira também passa, tá?
Ah, tá, ok.
Tem bastante dias que passa um caminhão.
Olha, gente, independente de qualquer situação, use 2 invólucros em casa, um para o lixo orgânico, outro para o lixo reciclado. Isso já ajuda bastante no processo lá da separação, né, Grazela?
Sim, isso ajuda bastante. E eu quero também deixar aqui para os ouvintes que a gente tem bastante comunidade, assim, tipo Santana, Santaninha, Rio Maior, que lá não passa a coleta seletiva, mas o que os moradores fizeram? Eles se organizaram, então separaram um lugar, às vezes lá na... eles têm geralmente alguma sala que eles deixam esse material, eles ligam para a gente uma vez ao mês, a gente vai lá e faz a coleta. Então não tem desculpa, tem desculpa quando a pessoa quer separar, quer destinar ou liga para a gente, ou leva às vezes em alguma lixeira que tem perto da sua casa, leva na casa da tia, leva na casa da tia que o caminhão passa, na casa da avó, na casa da madrinha, leva nas escolas, Morro da Fumaça, as escolas são pontos de coleta, é bem legal também, então o pessoal leva nas escolas. Agora a gente está trabalhando com a PAI também, que a PAI está tentando ser um ponto de coleta para ajudar, né? Bem legal, depois a gente vai vir apresentar o projeto.
Uhum.
E não tem desculpa, quero também, vou aproveitar já que eu estou aqui, lembrar também para os moradores que, gente, o lixo, por favor, o material reciclável, sempre limpinho, tá? É importante, o material está sempre limpo. Ninguém precisa pegar uma esponja com detergente e ficar lavando o material. Passa uma aguinha, tira o excesso, tá? Às vezes tem o pote de margarina, não precisa lavar, passa um guardanapo, tira o excesso. Lembrando que esse guardanapo tem que ir pro lixo, tá? Porque já tá sujo de gordura, então não é reciclável.
Uhum.
Deixa escorrer, passa uma aguinha, deixa escorrer, secou. A massa compacta bem o lixo, tá? É importante também para ocupar menos espaço na casa de vocês, ocupar menos espaço dentro do caminhão também é importante. E outra coisa, por que a importância de entregar o lixo limpo? Isso vai ficar, geralmente, uma semana na casa do morador, né? Aí, se tu deixar o lixo sujo, vai vir barata, vai vir formiga, vai vir rato, vai vir mosca e ninguém vai querer a casa cheia de vetores, né, gente? E outra coisa, tu vai misturar, põe um recipiente sujo, vai contaminar todo o restante do lixo que tá dentro da sacola, né? Aí vai lá pra cooperativa, às vezes vai ficar lá até o vendedor, o comprador, desculpa, vir levar aquele material, aquilo vai ficar na cooperativa com cheiro ruim, vai vir rato, vai vir barata, apesar de eles ter controle de vetores, mas às vezes é difícil, não tem como a gente cuidar de tudo, né?
Claro.
Então é bem importante, tá? Então sempre lavadinho e sempre compactado.
Para encerrar, eu gostaria, como engenheiro ambiental, que você alertasse as pessoas que prejudicam o trabalho não só da coleta seletiva, como da coleta do lixo em geral. São caco de vidro, garrafa quebrada, objetos pontiagudos dentro de sacola de lixo.
Então, quando eu falo sobre vidro, o que a gente aconselha sempre? Quando é caco de vidro, é importante não deixar na sacola, tá? Solto. O que a gente aconselha? Pega, põe dentro de uma caixinha, geralmente dentro da caixinha do leite, tá? Tem gente que ainda é mais sensato, que escreve, tá escrito vidro.
Por fora.
Tá, por fora. Garrafa, gente, o vidro, para vocês terem noção, a gente pode reciclar infinitamente. Muitas vezes. Muita gente joga o lixo, o vidro fora, achando que não tem como reciclar. O vidro a gente pode reciclar inúmeras vezes, tá? Então, geralmente fazem o quê? Põe dentro de uma caixinha de papelão, fecha, tá? Às vezes vai chover, põe dentro de uma sacola essa caixinha de papelão, mas geralmente protege o vidro, porque ele quebra. E apesar dos nossos coletores, dos garis, usarem luva, material de proteção, às vezes acaba machucando. E às vezes o pessoal dá para parecer a mesma coisa. Então, geralmente, dentro de caixinhas, a gente aconselha sempre.
E ao machucar um coletor de lixo, você está tirando ele de serviço e prejudicando a coleta no geral. Engenheira ambiental Graziela Bolan, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Comando Marconi.
Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. Quero lembrar que o CISUR está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas, para orientar, para ajudar a população. E quero deixar aqui também registrado que a gente fez o fechamento do mês de janeiro, da coleta seletiva, e batemos recorde de todos os anos. Esse mês, mês de janeiro, a gente conseguiu, recebeu, né, na cooperativa 92 toneladas de material reciclado. Foi o nosso recorde de todos os anos.
Mesmo com o pessoal na praia, né?
Mesmo com o pessoal na praia. Queria parabenizar a população dos 7 municípios.
Valeu. Obrigado, Graziela.